E nós estamos de volta com a nossa programação ao vivo na manhã desta segunda-feira. E nesse instante a gente traz um boletim especial ainda para falar desses reflexos do embargo da União Europeia à carne brasileira, principalmente à carne de frango. A gente vai saber qual que é o reflexo disso para o estado de Santa Catarina. E claro, nós convidamos o Enori Barbieri, ele que é o vice-presidente da FAESC, Federação da Agricultura e Pecuária lá do estado de Santa Catarina. Está conosco por telefone e vai trazer a partir de agora essas informações. Então, Enori, muito bom dia para você, obrigada pela participação e seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom, inicialmente, bom dia a você, a todos os teus ouvintes do Notícias Agrícolas, da satisfação poder repassar algumas ansiedades e angústias que nós temos em Santa Catarina, que estamos vivendo nesse momento de embargo da União Europeia sobre a carne de frango catarinense. Afinal de contas, nós somos o segundo maior produtor nacional e o segundo ou primeiro exportador de frango do Brasil em volume, Santa Catarina. E aqui o frango representa, junto com o suíno, 15% do PIB do estado de Santa Catarina. Então o agro catarinense, que é 30%, metade é de proteína animal entre frango e suíno. E desse processo de embargo, nós tivemos duas empresas que diminuíram o abate. Uma delas é a BRF, uma planta industrial na cidade de Capinzal, o qual suspendeu todo o abate do mês de maio num volume de 600 mil frango por dia. E a outra é a cooperativa Aurora, que suspendeu na cidade de Abelardo Luz uma planta de abate de 140 mil. Mas o grande problema é o avicultor catarinense, que são na ordem de 13 mil agricultores que têm os aviários em suas propriedades, que produzem para o sistema integrado das indústrias catarinenses, é a angústia e a ansiedade do seu futuro. Afinal de contas, há muito valor aplicado nessa atividade, é um valor que o retorno é somente através da produção, e que, ficando parado, nós estamos negociando com as agroindústrias o pagamento desses dias parados, e aqueles agricultores que têm financiamento junto ao sistema de crédito, que não tenham a paralisação para que possam ter os recursos para honrar os seus pagamentos de financiamento. Mas é uma insegurança muito grande que traz a todos nós catarinenses. Inclusive, deve estar em Santa Catarina hoje ou amanhã o ministro da Agricultura para ver como resolver isso o mais rápido possível. Afinal de contas, o estado, o seu interior, depende muito dessa atividade de cultura, é o principal produto de exportação do nosso estado, é o maior PIB de exportação do nosso estado, e isso traz consequências não só para o agricultor, mas para toda a cadeia produtiva, inclusive mexe com as finanças dos próprios municípios. Então eu diria que nesse momento em que houve uma alta do insumo, que é o milho, nesse momento que houve uma alta da soja, que também é básica para a criação de suínos e aves, eu diria que hoje há um descompasso e uma insegurança muito grande em Santa Catarina em função desse embargo que ocasionado pela União Europeia, mas que afetou outras praças também. Não é somente a União Europeia que está deixando de levar frango de Santa Catarina, outros mercados também, em função da União Europeia, deixaram de comprar o frango catarinense e brasileiro.
Uhum. O Enori, e a presença do ministro da Agricultura aí no estado entre hoje e amanhã já é nessa tentativa da gente tentar reverter ou de alguma forma minimizar esse prejuízo ao produtor?
Olha, isso já se arrasta por mais de 30 dias. Santa Catarina tinha sido afetada, está afetada ainda antes pelo embargo da União Europeia sobre os pescados. Nós somos o maior produtor de pescados do Brasil. Também estamos com o embargo da União Europeia em Santa Catarina. Não é nenhum problema sanitário que a OIE determina embargo. Então, isso é tudo fruto daquelas operações, tanto a operação primeira da carne fraca e fruto da operação trapaça que houve da Polícia Federal, mas que infelizmente, por divulgação midiástica que houve naqueles dois atos, não querendo livrar pele e couro de ninguém que fez coisa errada, mas não é problema sanitário que proíbe isso. Então houve alguma coisa que nos levou a isso, e nós estamos cobrando através de um comitê de crise instalado na semana passada urgência do governo federal, através dos seus órgãos competentes, Ministério da Agricultura, Itamaraty, através das nossas embaixadas, que nós precisamos reverter imediatamente esse quadro, senão nós vamos ter sérios problemas, primeiro com a indústria. A indústria não suporta o custo de produção com o preço de venda que está tendo no seu produto pela oferta de mercado. E essa oferta, por essas paralisações de produção, ainda devem durar em torno de 60 a 90 dias de super oferta de produto no mercado que derrubaram os preços. Então a gente aguarda que o ministro da Agricultura possa convencer o governo federal, em forma de governo, que todos os órgãos que possam nos ajudar internacionalmente, reverter esse quadro o mais rápido possível, para que a gente não venha ter prejuízos maiores em Santa Catarina.
O Enuri, inclusive nesse sentido, a gente tem uma informação também que depois desse embargo por parte da União Europeia, por exemplo, hoje a BRF deu férias coletivas para cerca de 2,3 mil funcionários lá na planta em Rio Verde, no estado de Goiás. Como é que está essa situação aí no estado de Santa Catarina?
Bom, da mesma forma, porque o programa de diminuição de produção da BRF anunciado, a empresa abatia 7 milhões de frangos por dia e reduziu 2 milhões em 4 plantas. Uma dessas é de Capinzal, aqui em Santa Catarina, 600 mil, que também estão em férias coletivas. Toda a estrutura da cadeia de produção de frangos daquela planta está paralisada. Isso transtornos inúmeros para o município. O município está em um estado de calamidade, praticamente, porque paralisou toda a cidade, todos os recursos que eram injetados por essa indústria. Afinal de contas, essa indústria, a cidade vive em função dessa indústria, né? É uma cidade de porte pequeno, em torno de 50 mil habitantes, que praticamente sobrevivia dessa indústria. E por esses 30 dias paralisados, férias coletivas, caminhões parados, negócios todos parados, isso está gerando muito desconforto, de insegurança nos demais produtores de outras indústrias e de outras localidades, que poderão ser atingidos caso isso não seja revertido a curto prazo. Então eu diria que como está Capinzal, deve estar Lucas, deve estar Rio Verde, deve estar Carambeí, no Paraná, onde também está paralisada a planta, na mesma situação. É isso que a gente tenta, de uma forma organizada, de uma forma conjunta entre a própria Federação da Agricultura, junto representando seus produtores, mas o próprio governo de Santa Catarina, junto às autoridades maiores, para que a gente possa, o mais rápido possível, voltar a uma normalidade.
Com toda certeza. Agora, claro, Enuri, quando você fala que cerca de 15% do PIB de Santa Catarina vem dessa produção de carne de frango e carne suína, é uma preocupação muito grande que isso vai impactar também a economia do estado, não é?
É lógico, o governo está muito preocupado, porque o produto de maior valor agregado de exportação e maior volume financeiro de exportação é o frango, junto com o suíno e a soja, que representa o 30% do PIB, abalou até as contas do próprio estado. Então o governo catarinense está muito preocupado, porque o que irriga o interior de Santa Catarina, saindo do litoral, é o agronegócio através do sistema agroindustrial, que é muito distribuído por todo o estado de Santa Catarina. Afinal de contas, nós somos o maior produtor de suínos do Brasil, somos o maior produtor de frango, o segundo maior produtor de frango, e o volume é 90% da exportação para fora do estado de Santa Catarina. Então, isso tudo representa demais da economia catarinense.
Então, um cenário bastante preocupante nesse instante. Ainda aproveitando a sua participação e ampliando também as nossas informações sobre agronegócio, como é que a gente olha a produção de trigo aí no estado, Enuri? O produtor já tem feito seu planejamento. O que daria para a gente destacar até esse instante?
Bom, nós não tivemos preços favoráveis no ano passado. Santa Catarina é um estado pequeno de produção de trigo, é quase insignificante, porque nós não temos muita área. E como é um estado pequeno, temos poucas áreas para pecuária, a grande maioria das áreas de lavoura, no inverno, já que não nos permitimos plantar safrinha de milho em Santa Catarina, como faz o Centro-Oeste, como faz a metade norte do Paraná, Santa Catarina utiliza áreas de lavoura no inverno para fazer pecuária através das pastagens produzidas com aveia e azevém. Mas existem algumas regiões onde é plantado trigo e que no último ano a gente teve problemas climáticos e problemas de preço. Como este ano está uma valorização maior do trigo e como subiu o preço de grãos aí de soja e de milho, e o trigo está se viabilizando comercialmente como produto de inverno, está se abrindo uma nova oportunidade para os produtores plantarem áreas altamente tecnificadas, que novamente deverão arriscar, mas a nossa produção de trigo fica em torno aí de 200 mil toneladas anos, não mais que isso, e que é muita diferença entre o Rio Grande do Sul e o próprio Paraná.
Sim.
E a nossa área é pequena, mas a ideia é uma colheita aí na faixa de 200 mil toneladas de trigo para essa safra.
O Enori, só para a gente finalizar, você acabou de falar dessa questão das pastagens também no estado de Santa Catarina. Como é que está o clima nesse momento? É uma preocupação para o produtor rural?
Sim, porque nós estamos terminando a colheita de soja, que ainda não encerrou em Santa Catarina. Nós estamos no Planalto Norte com quase 60 dias, ou mais pontualmente 57 dias, sem chuvas. E essa falta pegou a soja que não foi colhida ainda e houve prejuízos de produtividade. Nós tivemos uma colheita no meio oeste, no oeste, meio oeste catarinense, uma colheita muito farta, inclusive com recordes de produtividade na região de Xanxerê, até a região de Campos Novos, a região de Belas do Luz, que é produtora. Então foi uma colheita que chegou-se aí a 4.000, 4.500 quilos por hectare de soja, mas infelizmente quando se chega na região produtora de Campos Novos para o Planalto Serrano, Planalto Norte, nós tivemos aí uma seca. Essa seca, que a colheita é mais tardia, aonde pegou a lavoura, e a lavoura, a soja ficou então numa casa aí de 2 a 2.500 quilos por hectare. Então nós que previmos colher 2 milhões e meio de toneladas de soja em Santa Catarina, estamos trazendo isso por uma conta nova, na ordem de 2 milhões de toneladas. Sorte que nós tivemos aí com isso um aumento de preço, e isso compensa um pouco as perdas, mas infelizmente o agricultor atingido, e essa área onde houve a seca, são áreas de fronteiras agrícolas, que eram áreas de campos naturais, e que praticamente quem opera essa lavoura são produtores independentes arrendatários. E esses produtores que pagaram um valor aí de em torno de 15 sacas por hectare de arrendamento, com essa quebra, praticamente perderam todo ano, porque não vão ter nenhuma rentabilidade. Então, eu tenho que dizer que muita gente, esse ano, a lavoura de verão, para esse pessoal do Planalto Catarinense, tanto Norte como Planalto Serrano, infelizmente, a lavoura de soja não vai deixar nenhum lucro nessa atividade, porque, além do arrendamento, houve uma perda muito grande de produtividade pela seca. Mas a seca atingiu praticamente todo o estado, com quase 30 a 40 dias sem chuvas nessa época, e não é normal em Santa Catarina a gente ter período seco com esse todo, por todo esse tempo.
Tá certo. Informações importantes também, a gente vai seguir acompanhando esse cenário. Enori, queria agradecer por enquanto a sua participação, por mais uma vez contribuir com o nosso trabalho, e eu espero você aqui mais vezes para a gente conversar. Muito obrigada, bom dia para você.
Eu que agradeço a oportunidade de dizer que esse período seco, como nós somos a quarta bacia leiteira do estado, e agora, depois da soja, a gente colocava pastagem de aveia ou azevém para o gado leiteiro, infelizmente nós vamos ter prejuízo também na falta de produção de pasto, que também está atrasando muito. Mas estou à disposição e é sempre um prazer falar com vocês aí. Um abraço a todos.
Tá certo. Obrigada, Enori. Bom, conforme a gente conferiu então, no estado de Santa Catarina são várias preocupações, começando pela questão do embargo da União Europeia para a carne de frango brasileira. O Enori já destacando esse cenário, as duas empresas também lá no estado deram férias coletivas, isso tudo vai impactar também na economia do estado de Santa Catarina. É importante reforçar aqui, 15% do PIB do estado vem dessa produção de carne de frango e carne suína, então por isso, claro, fica essa essa grande preocupação e ao todo são aproximadamente, na verdade, cerca de 13 mil produtores integrados de frango lá no estado de Santa Catarina que nesse momento não sabem ao certo como é que vai ficar essa situação. Inclusive, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, deverá estar no estado entre hoje e amanhã para a gente tentar reverter também, amenizar essa preocupação e esse prejuízo para esse produtor rural também. No caso da soja, produtor finalizando a colheita lá no estado e a gente já tem uma perspectiva de diminuição nessa produção agora para essa temporada por conta dessa questão climática. Ao todo, 57 dias sem chuvas lá na região e a gente já tem uma redução, então a perspectiva é que sejam colhidas cerca de 2 milhões de toneladas agora de soja nessa temporada. Sem contar a questão das pastagens também, que isso acabou sendo também influenciada por essa questão climática, faltando chuvas lá no estado de Santa Catarina. Eu fico por aqui, mas a gente volta daqui a pouco com a nossa programação, então continue ligado.